Diálogos com o coração na boca.
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 Com o coração na boca.
Bom dia, caros e caras ouvintes. Fazer presente, diálogos com o coração na boca. My name is Maria Antônia Pérez.
My name is Maria Valete.
E no programa de hoje, iremos falar sobre relacionamentos interculturais, sobre o amor sem fronteiras.
Será que é possível?
Maybe.
Será que existem dificuldades?
Probably.
Será que é possível unir duas famílias que falam línguas diferentes?
We will see. Acompanhe o nosso programa até o fim e terá respostas para as vossas perguntas amorosas mais profundas. Sabemos que ultimamente, por conta da globalização do mundo e, consequentemente, a globalização do amor, é cada vez mais comum pessoas de diferentes países, línguas e culturas caírem nos braços de um qualquer amor numa qualquer parte do mundo.
Mas as coisas podem não ser assim tão fáceis, como à primeira vista parecem. O que pensa, Antônia?
Sim, acredito que possam surgir algumas dificuldades.
Não falarem a mesma língua pode ser uma dificuldade. A distância pode ser um problema no relacionamento. O preconceito que algumas culturas têm com as outras. Hábitos e costumes diferentes podem causar conflitos na rotina do casal.
Sim, não falar a mesma língua pode, efetivamente, se tornar uma dificuldade para as famílias se relacionarem. Não só isso, como também o preconceito que algumas culturas têm por outras, como a Gorete disse. Eu sou brasileira e namorei alguns anos com um português. E durante o nosso relacionamento, ouvi comentários desagradáveis de alguns familiares sobre o meu sotaque. Sempre que acontecia esse tipo de situação, eu conversava e explicava para eles que não era legal falar isso ou aquilo. Até que um certo momento, não acontecia mais. Vejam como é importante falar. But, apesar de tudo, não acho que deve ser motivo para que as pessoas deixem de se apaixonar, de tentar uma relação. Eu acredito no amor.
Eu também partilho da mesma opinião. Aliás, tenho na minha família um caso de amor sem fronteiras. O meu sobrinho casou com uma mulher americana. A primeira vez que veio a Portugal, trouxe uma irmã consigo, porque não quis sentir sozinha. Mas na família nem toda a gente fala inglês. A gente se entende por gestos, expressões, e a partir da segunda vez ela já veio sozinha e adora estar com a gente.
Fico feliz que ela tenha se dado bem na família de vocês. Vamos agora analisar o problema que nos foi apresentado na carta de hoje, que vai de encontro com o caso da família da Gorete. Quem nos escreveu está apaixonado por uma pessoa de outro país, e os dois, entre eles, se comunicam em inglês. But, os pais dela só falam em português, para além dela ser filha única, e tem medo que eles não consigam se comunicar, e ainda que os únicos netos que os pais teriam não falariam português. Como podemos ver no caso da família da Gorete, isso não será necessariamente um motivo para que as famílias não se comuniquem, não se relacionem. Sempre vale a pena tentar, não é, Gorete?
Sim, sim. Como eu disse, mesmo a família não falando a mesma língua, podemos inventar uma forma da gente se comunicar, nem que seja rir pelo facto da gente não se entender. Mas o mais importante de tudo, as duas pessoas devem sentir-se felizes. Nós, como família, ficamos felizes com a felicidade deles. Por isso, caro ouvinte, não deixe de tentar.
No entanto, acho que vale ressaltar uma dificuldade que pode machucar ambas as pessoas, que é o amor à distância. Caro ouvinte, até que ponto a distância se torna suportável nas suas relações? Eu acredito que um relacionamento se constrói muito à base do que um casal vive em conjunto, na sua rotina. E como ficaria um relacionamento em que essa rotina é vivida à distância? Participariam de forma indireta na vida um do outro. Isso às vezes pode machucar, né? Nesses casos, eu acredito que vale o casal saber até que ponto a relação está sendo saudável para os dois. Tente ser maduros para terem a consciência do que está acontecendo. Mas um conselho para esses casais que se relacionam à distância: terem objetivos e sonhos juntos, para que possam sustentar a saudade. De qualquer forma, mesmo nesses casos, acho que vale a pena lutar por esse amor. Até quando fizer sentido.
Até quando fizer sentido, bem colocado, Antônia. Temos que estar atentos nos momentos em que as dificuldades vão além do amor. Porque num relacionamento só o amor não é suficiente. Nem sempre vai ser fácil um relacionamento entre diferentes culturas. Não é verdade, Antônia? Apesar de tudo, fica a dica.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Maria Gorete Lopes de Oliveira, tenho 61 anos, sou nascida e criada na freguesia de Borzela. Entrei no projeto Fazer Presente, não sabia o que isto nos ia trazer, mas afinal traz muitos momentos de alegria, brincadeiras, passatempo. É um convívio entre professores, alunos da universidade, colegas da freguesia, e tem-se tornado um projeto interessante. Entre os alunos, com estas gerações de idades, não é? Torna-se muito engraçado, muito criativo, porque a gente convive, tem novos conhecimentos, temos e damos. Com a nossa idade também temos outro nível de vida mais vivida. Conviver com os jovens é muito, muito interessante, muito divertido. Uma maneira de passar o tempo e de aprendermos e darmos a conhecer as nossas matérias. Entre as gerações temos muito que aprender e muito para dar. Temos partilhado momentos das nossas vidas, do passado e agora do presente, não é? E é uma partilha muito comunicativa que nos faz relembrar a memória dos antepassados e do presente, e agora estamos a seguir para o futuro. Nunca pensei em passar nesta parte do teatro, mas, como é que eu explico, fui desafiada a isso, e então agora acho que estou a achar um projeto muito interessante, que a gente nunca sabe o dia da manhã, e estamos hoje a pensar numa coisa, amanhã chegamos, já estamos a fazer outra. Não sei o que nos reserva o futuro. Tenho a minha irmã que também faz parte do projeto, onde a gente convive, e estamos a seguir em frente. Ela gostou sempre muito do teatro, já em Nova fez. Eu nunca fui muito disso, mas entramos no projeto e está a ser muito divertido. Esta coisa de, por exemplo, eu conviver também com a minha irmã e derivando à carta que a gente escreveu, entre amor correspondido à distância, não é? Foi quase mesmo de família que nos aconteceu, onde a Antónia do curso, a gente conversou nisso e chegámos à conclusão de escrever uma carta e sair esse resultado do amor à distância, porque são coisas que a gente partilha e às vezes partilha coisas verdadeiras que se passam connosco, com a família. Agora, passando na rádio, nunca pensei em estar a fazer uma reportagem para passar na rádio. Isto tudo é novo e desafiante. Não sei o que vai ser daqui para a frente. Estamos sempre a ser surpreendidas. Com respeito ao que se tem passado, temos vindo a assistir a vários projetos. Temos tido aqui na freguesia, já tivemos um projeto com o Fazer Presente, que fizemos aqui uma festa, houve um casamento, as pessoas aqui na freguesia, tudo muito admirado, o que é que se passa, há um casamento, mas fazia tudo parte do projeto. Depois também tivemos as festas de Natal, correu muito bem. Depois também tivemos uma visita a Braga, assistir a uma peça de teatro que foi muito interessante. Tem sido coisas espetaculares. A sensação de entrar no teatro em Braga é que foi interessantíssimo, não é? Foi representado, foi inesquecível. É uma coisa que nunca mais vou esquecer. Vai ficar sempre na minha memória. E daí para a frente vamos ver o que nos reserva. Agora comecei a olhar para esta área de teatro uma coisa interessante, que vamos desenvolvendo dia a dia e que está a tornar-se uma coisa incrível, não é? Para quem nunca foi muito amante de teatro como eu, nunca fui muito apaixonada, mas agora estou a ficar apaixonada por isto.
Meu nome é Maria Antônia, eu tenho 22 anos. Eu acho que o processo das cartas foi muito rico, tanto para desconstruir o que é um processo criativo para uma peça de teatro. Porque se a gente pudesse dar continuidade no projeto, poderia muito bem ter vindo a ser uma peça de teatro. E então esse processo criativo de começar por conversa, né? Porque tudo começou com conversas, da gente trocar um pouco de experiências amorosas entre os pares. E depois, ter vindo a surgir essa ideia da carta, foi muito legal a gente poder trocar e compartilhar tanto ideias com pessoas que vêm de uma outra geração do que a nossa, sobre o mesmo tema, que é o amor, que é uma coisa complexa e tão vasta. Então foi muito bonito o resultado. Tinha momentos que as opiniões se divergiam, e que era completamente diferente, tanto os seniors quanto nós tínhamos ideias completamente diferentes, tanto quanto tinha momentos que a ideia era a mesma, que foi no meu caso com a Gorete. Nós duas tínhamos uma opinião muito parecida a respeito do problema que foi colocado na nossa carta. E então foi muito bonito ver também que, apesar da geração ter mudado completamente, naquele tema em específico, que era o amor sem fronteiras, a nossa opinião era basicamente a mesma, de que, apesar de todas as dificuldades que, sim, o amor à distância põe, apesar de tudo isso, a gente tem certeza que valia a pena lutar por aquele amor. E eu gostei muito de ter esse processo de escrever uma carta. Eu escrevi, por exemplo, de algo que realmente estava me incomodando no momento, em relação a um amor. E depois, ter ouvido as respostas, as opiniões que deram sobre aquilo que eu escrevi, também foi muito bom. Com certeza, uma das dificuldades foi o fato da gente estar lidando com uma faixa etária diferente. Ou seja, a linguagem que nós tínhamos que usar para ser entendidos, a forma com que a gente explicava os exercícios, e foi uma situação que eu nunca tinha ouvido. Eu dou aula para crianças, é uma forma de explicar e de conviver diferente do que com os seniors. Então, de dificuldade, assim, que eu posso apontar, essa foi a maior. Encontrar uma linguagem, uma comunicação em comum, em todos os sentidos, às vezes expressões que a gente usa, ou às vezes ter que explicar de uma forma diferente também, para ser entendido aquilo que a gente quer passar. Acredito que tenha sido a maior dificuldade, mas que a gente encontrou soluções. Eu acho de extremo importante o trabalho com a comunidade do teatro, principalmente. E o primeiro contato que eu tive, que mudou a minha vida e que também é um motivo de eu ter interesse nessa área, foi quando eu era pequena. Minha mãe, ela contava histórias no Hospital do Câncer para crianças, na ala infantil. E aquilo me tocou muito, porque você sai da ideia e passa para a prática que você realmente pode mudar a vida das pessoas com essa arte. Então, para mim, a importância do teatro e comunidade, e o porquê eu gostar tanto de fazer e ter interesse nessa área, é porque eu sinto que faço a diferença de alguma forma na vida de outras pessoas, e que é completamente recíproco. Eu saio de lá também muito bem, e acho importantíssimo a gente levar o teatro, sair das paredes do nosso polo, sair das paredes de quem compra um bilhete para ir assistir uma peça, e levar de verdade para pessoas que muitas vezes não teriam acesso, como os idosos, como as periferias, como vários contextos que a gente pode pôr. E eu acho que essa é a grande importância do teatro da comunidade, e é algo, sem dúvidas, que eu gostaria de trabalhar para minha vida. E essa oportunidade não é em todos os cursos que se vê, e eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente ir ingressando, já começar dentro da universidade, a ingressar no mundo do trabalho. E na nossa área, o que às vezes é muito difícil, pessoas saem da universidade e já querem trabalhar na área, essa é uma grande oportunidade para começar já nesse mundo. O encontro do Natal, para mim, foi a melhor experiência que a gente teve durante esse projeto. Eu, por exemplo, eu acho que todos os Natais deveriam ser como aquele dia, que é cada um ajudando a tornar um momento especial. Então, teve as pessoas que ficaram na cozinha, teve as pessoas que ficaram na decoração, que foi o meu caso, na música, etc. E a gente juntar todo mundo, os seniors e nós, que temos impressões do Natal, às vezes completamente diferentes, ou não. Mas a gente juntou nesse momento, todo mundo junto, e foi maravilhoso, foi muito bom. Eu acho que é uma prática que pode continuar durante os outros próximos anos do projeto, eu acho que com certeza, porque foi o mais próximo de teatro e comunidade que a gente chegou. Posso enxergar como uma performance tudo aquilo que estava acontecendo, e ao mesmo tempo tão íntimo. E eu acho que isso é uma das partes bonitas do trabalho do teatro e da comunidade. É, ao mesmo tempo que a gente está fazendo arte, a gente está vivendo. uma vez que a arte é vida. Foi uma junção de tudo, foi muito bonito, sem contar a reação dos idosos, que eu acho que todos eles saíram de lá muito, muito, muito felizes. Tava todo mundo vivo e aproveitando aquele momento de verdade. E acho que pode ser feito também não só no Natal, como em outras comemorações que tem, né, durante o ano, tem a Páscoa, etc. Claro que pode continuar o Natal, que é um momento muito família, um momento realmente próprio para isso, mas também em outras comemorações, que eu acho que nunca vai ser demais.
Fazer Presente, teatro participativo intergeracional, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho, e Cifres da Montanha da Penha e Sul Nascente.